Deus abençoe, tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículo 46.
Disse então Maria...
Atenção, todo mundo localizou aí, 1:46, todo mundo já localizou. Então presta atenção porque é preciso entender o começo para a gente entender a conclusão da mensagem. Então vai lá, 1:46, Lucas capítulo 1, versículo 46.
Disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva, pois eis que, desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o Poderoso, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seu coração, depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos e auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como Amém. Falou a nossos pais, para com Abraão e sua posteridade, para Amém. Sempre.
Amém. Então, Maria, aí cheia do Espírito Santo, Maria profetizou. Ela estava nesse exato momento aqui. O que, que é profetizar? É falar com a... Quando Deus fala através de nós, Ele está profetizando. Ele está anunciando as coisas que vão acontecer, anunciando as coisas que estão acontecendo, o que acontece e que irão acontecer. Profetizando. Então Maria começou a falar. A hora que ela recebeu ali a visita do anjo, quando foi anunciado a ela que ela seria a mãe de Jesus, e ela com toda a humildade recebeu a palavra do anjo. Com toda humildade, simplicidade, ela recebeu então a palavra do anjo que falava com ela. O anjo às vezes nós, a Bíblia diz que muitos receberam visita de anjos sem saber. Receberam visitas, foram visitados por anjos sem saber que eram anjos. Né? Quando perceberam, às vezes já tinham sido visitados, tal, etc., viu que era um anjo. Quando Abraão recebeu a visita ali na casa dele, quando da destruição de Sodoma e Gomorra, três anjos eram três pessoas normal igual nós aqui. Abraão percebia a diferença no comportamento da pessoa. Ele percebia que era uma pessoa de outro mundo, porque era diferente. Por causa do comportamento, a humildade, a simplicidade, o jeito. Ele então percebia ali uma pessoa diferente. e chamou Sara, falou, Sara, ó, prepara, arruma, né? Arruma passa aí um pão, mata né? Arruma aí uma carnezinha para nós, etc. Prepara uma janta especial aí, porque nós estamos sendo visitados por três anjos. Anjos. Anjos são pessoas de outro mundo. Anjos não são pessoas desse mundo. Esse mundo não, né, não habita anjo. Habita homens. Mas os anjos também estão no meio de nós. E como os anjos são espíritos, Deus usava o corpo de uma pessoa, usava o corpo de uma pessoa para ir falar com Abraão, falar com Moisés, falar com Jacó, etc. Ia lá uma pessoa conversava. Mas ali não era. Não era a pessoa, era um anjo que estava ali. Era um anjo. O corpo era do Toninho, mas o espírito era de um anjo. Então, naquele momento ali, Maria não era Maria. Era o Espírito de Deus falando através de Maria. Profetizando. Quando a pessoa profetiza, por isso que é muito complicado esse negócio de profecia. Quando a pessoa profetiza, ela não fala por ela mesma, ela fala pelo Espírito que está através dela. A palavra não é ela, a palavra é de Deus. Se Deus falar, olha, ele vai chover, vai chover. Você pode preparar o guarda-chuva porque vai chover mesmo. Se ele disser, olha, arruma sua mala porque você vai morrer. Prepara suas coisas porque você vai morrer. E vai, aí você vai morrer mesmo. A não ser que você mude a ideia dele, né, como já aconteceu. Então Maria, conversando ali com, profetizando, ou seja, depois que ela teve a visita do anjo, ela começou então a falar. Ela ficou tão emocionada, tão satisfeita, tão feliz, que ela começou então a dizer. Mas não era ela, era Deus. Tanto é que as palavras dela veio parar aqui na Bíblia. A Bíblia não é a palavra de Deus? A Bíblia não é a palavra de Deus? Então, foi Maria que falou, mas a palavra é de Deus. Então Maria disse assim, aliás, Deus, através de Maria. A minha alma engrandece ao Senhor. Então Deus escolheu uma mulher simples, humilde, pobre. Nós estávamos até na reunião de casais falando sobre isso, sobre essa pessoas que serviram a Deus, pessoas que entenderam o que é que Deus queria, pessoas que conseguiram agradar a Deus. Uma delas foi Maria. Aí a gente estava também falando do caso de Ana. Né? Só dando uma passagem rapidinha. Ana. A Bíblia fala aqui, quer dizer, não é a Bíblia, é Deus, né? Nós estamos acabando de falar que o que está escrito aqui é a palavra de Deus. Que Deus colocou aqui nas Escrituras. Por que Deus colocou aqui nas Escrituras? Porque tinha uma importância enorme a atitude de Ana. Ana, que foi para o templo, ela, a Bíblia diz aqui que ela ficou viúva. Depois de 7 anos de casada, ela ficou viúva. Ana, naquele tempo as mulheres, eu estava dizendo o seguinte, que naquele tempo as mulheres casavam muito novas. Era 16, 15, 16, 14, 15, 16 anos, elas já estavam se casando. Eram bem novas mesmo, se casavam. E normalmente tinham muitos filhos. E Ana, vamos dizer que Ana tenha casado com 18 anos, com 20 anos, e viveu 7 anos casada, e ficou viúva, então com 27 anos, com 25, por aí. E com 85 anos, Ana estava no templo na hora da apresentação de Jesus. 85 anos. Ana estava lá no templo na hora, no momento da apresentação de Jesus, a Ana estava lá. A Bíblia diz que Ana casou-se com o templo. Ela, uma maneira dela servir a Deus, ela escolheu. Ela não chamou ninguém para ajudar, não chamou ninguém para cooperar com ela, nem nada. Mas ela escolheu, falou, não, eu vou dedicar a minha vida a Deus, cuidando da igreja, né, vamos dizer assim, cuidando da, como o pessoal chama, a igreja, o templo chama a igreja. E ela, então, dedicou a vida dela, uns 60 anos, mais ou menos, todos os dias ali, cuidando do templo. Ela largou, falei, uma mulher com 25 anos, normalmente ela queria casar novamente, normalmente ela queria, não é o normal, 25 anos, resolver, falar, eu vou consagrar a minha vida a Deus e vou servir a Deus. É preciso que a pessoa tenha muita humildade para servir a Deus. Tem que ser muito simples para que Deus aceite a sua servidão. Então, Ana foi uma pessoa que serviu a Deus. Nós temos registro de várias pessoas que serviram a Deus. E nos dias de hoje, realmente é muito difícil você encontrar pessoas em condições de servir a Deus. Já não digo nem assim com vontade de servir a Deus. Mas, às vezes, até tem vontade, mas não tem condições de servir a Deus. Não tem condição por quê? Por que não tem condição? Porque não sabe ser humilde. Não sabe ser simples. E a pessoa, para servir a Deus, precisa ter humildade. Precisa ser simples. Jesus falou, olha, aprendei de mim que sou manso e humilde. Manso, simples. Às vezes até a pessoa se propõe a servir a Deus. Mas ela não tem condição. Não sei se vocês estão entendendo. Eu procuro explicar. Né, há quem diga o seguinte, eu não preciso explicar, mas não, que todo mundo entende. Mas eu sei que tem muitas pessoas que têm dificuldade para entender. Bem? Deu para entender o que eu falei, Toninho? Às vezes você gostaria de servir a Deus, mas você não tem? Tem condição para servir a Deus. Por quê? É. não é, entendeu? A pessoa não tem humildade, não tem mansidão, não tem... Então, ele não pode servir a Deus. Né? Deu para entender, filho? Então, uma condição para se servir a Deus, é ser o quê? Ser humilde. Vocês concordam com isso? Concordam? E hoje, estava vendo aqui, humildade, virtude que nos dá o sentimento, a nossa fraqueza, ninguém quer se mostrar fraco, né? Você vai pedir um emprego, você vai arrumar um emprego, você vai falar com o gerente, ou falar com o dono da empresa, você vai simples, modesto, com humildade. Você faz um currículo, seu currículo, você coloca no seu currículo. Como é que é? Dá um microfone, porque nós também queremos saber.
Você vai pôr só as coisas... Assim, eu brinquei com eles aqui. Você não vai lá no currículo escrever só aquilo que você fez e não deu certo na vida. Tipo assim, só as cagadas da vida. Você não vai escrever no currículo isso. Você vai só pôr as coisas que deram certo, que foi bom, bonita, aos olhos, né? É isso. Então, a próxima vez que eu for falar com meus irmãos, eu não mando eu falar nada, não.
Tá. Não, é porque é interessante. Fala aí, o Erickson. Deu para entender?
É, porque ela está falando que aqui é outra reunião.
É.
Aqui
é... Então, você concorda, Erickson, que o povo... Dá para dar luz, então, se você não quiser
não,
falar.
Não, vai, vou bem, dá.
Então...
Agora eu estou nessa.
Você concorda que o povo, de um modo geral, não é humilde?
É, não. Soberbo, arrogante, prepotente, nojento.
Não, porque eu sei, tal, sempre, o cara, ele não mostra o quê? Fraqueza. Entendeu, Paulo Júnior? Entendeu?
Tem outra reunião aí também?
É. Então, hoje é muito difícil encontrar uma pessoa em condição de servir a Deus. Porque normalmente as pessoas não entendem que a modéstia, que a simplicidade e que a humildade é mais forte do que a soberba, do que o poder, a força. A pessoa não entende que ser humilde é uma condição que Deus exige para a pessoa servi-lo. Se Maria não fosse humilde, ela não teria. É, ela não teria condição de fazer o que ela fez se ela não fosse uma pessoa humilde, simples, modesta. Tão simples, que ela aceitou ficar grávida, sem se casar, coisa que na época era um absurdo. Já noiva, né? Como é que eu vou enfrentar o meu noivo? Como é que eu vou enfrentar a minha casa? Meu Deus, Maria, ela era da casa de Davi. Maria era muito, de uma vida rigorosa demais ali. Tanto Maria como Zacarias, como Isabel, ali era uma família, era um povo, um restinho que tinha no mundo que levava mesmo a sério. Então ela não teria condição de servir a Deus se não fosse uma pessoa simples, humilde, modesta. É isso que eu falo. E às vezes falta para nós humildade. É uma arrogância, é uma prepotência, é um orgulho, é uma vaidade tão grande que nos impede. Servir a Deus. Amém? Vocês concordam? Quando ela profetizou, ela disse aqui, ó, bem claro. Versículo 52. Depois dos tronos, os poderosos, e elevou os humildes. Dos tronos, ele tirou aqueles que, presta atenção, quem que servia a Deus naquela época? Quem que servia a Deus naquela época? Os poderosos. Quem servia a Deus eram os sacerdotes. Eram os sacerdotes, eram os poderosos. Eram homens que você não podia nem chegar perto. Né? Tamanha era o orgulho da prepotência daquele sacerdote, que ninguém podia chegar nem perto. Então, humilde, aquele que vivia lá na periferia da cidade, não aproximava dos tronos, dos poderosos, dos palácios, onde viviam os sacerdotes, etc. Tal. Chama da linhagem de fulano, de bertano, de ciclano, não podia sair dali. Então o que que Deus fez? Ele tirou aqueles poderosos, ele tirou depois, né? Ele depois os poderosos. Ele depois ali, os poderosos, tirou. E o que que ele fez? Elevou os humildes. Quem foi que passou a servir a Deus a partir daquele tempo? Deus fez isso aqui, ó. Cortou, porque eu não quero isso aqui, que não, né? E passou então a elevar os humildes. Então ele escolheu Maria, foi lá na periferia, foi lá onde tinha uma mulher, onde tinha uma Ana, tinha um Simeão, onde tinham pessoas, né, simples, humildes. Foi lá, pegou Maria, foi lá, pegou Isabel. E essas pessoas foi que passaram a servir a Deus. Essas pessoas que passaram a servir a Deus. Por exemplo, Pedro era um homem simples, humilde, rude, né? E que vivia lá pescando, nunca passava pela cabeça de Pedro poder servir a Deus. Nunca. Servir a Deus como? Aí vai lá, pega uma pessoa humilde, simples. A humildade não quer dizer pobreza. Que a pessoa pode ser, ter bem de ser humilde. Mas é muito difícil a pessoa ter bens, combinar as coisas. A humildade com a riqueza. É muito difícil. Normalmente, a pessoa que vai encontrar muita dificuldade em fazer, concordar, vamos dizer assim, combinar a riqueza com a humildade, com a simplicidade. O que nós estamos querendo dizer para vocês? A importância que tem a humildade, a importância que tem a simplicidade, a importância que tem isso, sob pena de nós não podermos sequer servir a Deus. Você não pode servir a Deus porque você não tem humildade. Você não pode servir a Deus porque você não sabe ser humilde, não sabe ser simples. Eu vou falar mais um pouquinho aqui de humildade. É virtude que dá sentimento da nossa fraqueza. Então a pessoa não se mostra fraco, ele se mostra forte, poderoso, capaz. Ele não se mostra fraco, né? Não quer ajuda de ninguém, não quer apoio de ninguém, não quer aprender com ninguém. Ele não quer aprender com ninguém. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Isso atrapalha a gente servir a Deus. E aqui está dizendo que Deus depôs os poderosos para poder elevar os humildes. Depois dos tronos poderosos. Só que a gente pensa assim que seria depor a Dilma, o CEP. Não, nós não temos nada com o mundo, gente. Nós não temos nada com o mundo, nós temos aqui. Então, uma das coisas, por exemplo, que no começo da minha conversão, você olha e vê, por exemplo, ali, será que aqueles cardeais, né, sem criticar, criticando. Mas você acha que aqueles cardeais que são servidos a tempo e a hora pelos seus súditos, um cardeal daquele, meu filho, tem motorista, carro próprio, não sei o quê, senta, né? A vida de um cardeal daquele você não calcula, não. É coisinha tudo na boca, na hora, tempo e a hora e tal. E são todos poderosos, são todos poderosos. São todos, lá de São Paulo, cardeal não sei o quê, fulano de tal, cardeal não sei o quê, etc. São autoridades poderosas. Tem condição de servir a Deus?
Não pode mostrar nenhum sinal de fraqueza. Não.
Então ele está dizendo aqui que ele não mostra nenhum sinal de fraqueza. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Se ele mostrar sinal de fraqueza, ele não pode ocupar ali aquele cargo de cardeal. Se ele mostrar algum sinal fraqueza, tem que ter autoridade, tem que ter pulso forte, tem que ter isso, tem que ter aquilo, etc. Tal. Ele tem que mostrar poder. Não pode. Aí eu pergunto a vocês, tem como servir a Deus? Se Deus está dizendo aqui que ele depois dos tronos poderosos e elevou os humildes. Então, Então hoje, por que que hoje é difícil? Porque a pessoa ela não quer ser humilde, simples para servir a Deus. Logo ela quer ser poderosa. Logo ela quer ser famosa. Não, esse é o meu escritório. Esses são os livros que eu publiquei. Né? Essas são as faculdades que eu fiz. Pode servir a Deus? Tem como servir a Deus? Tem condição de servir a Deus? Pode receber ali a visita de um anjo e dizer para ele o que ele deve, o que ele não deve fazer? Não tem condição. Porque logo a pessoa assim é tomada por um espírito maligno. Logo a pessoa é tomada por um espírito de grandeza, de poder, de autoridade, de força. E é diferente. Diferente de Jesus. Muito diferente de Jesus, que mostrava-se humilde, simples, fraco. Cada dia que passava era mais humilde, mais simples, mais fraco. Amém, gente? Ou não é desse jeito? Não mostra nenhuma fraqueza. Não aparenta nenhuma humildade. Não é singelo, não é simples, não é modesto. Não é singelo, não é simples, não é modesto. Não aparenta nada, quer dizer, não tem condição de servir a Deus. Amém? E as escrituras aqui deixam bem claro que Deus atentou na humildade de Maria, olhou primeiro na humildade de Maria, para depois escolher Maria para ser a mãe do Filho de Deus. Amém, gente? Vamos abrir em Mateus capítulo 11. Mateus 11. É impressionante isso. Sabe, eu estava pensando, eu falei, mas como isso é verdade? A pessoa, logo que ela se investe de uma autoridade, de um cargo, logo ela perde qualquer coisa de humildade, já começa, né, a botar um paletó, uma gravata, e, né, já muda, já chega, já anuncia, ó, eu sou, tira uma carteirinha e mostra. Às vezes eu chego no trânsito, ali passo pelo trânsito. A multa toda hora, né? A gente é multado nos trânsitos. Fora às vezes que o pessoal para. Eu procuro andar o mais certo possível para não ter que mostrar. Que às vezes, em último caso, às vezes quem está às vezes comigo fala, ah, não, isso quer coisa, você mostra a sua identidade. Qualquer coisa você mostra a sua identidade. Não, não tem problema não. Mas eu evito. Sinceramente, eu me sinto constrangido de ter que mostrar a minha identidade. Às vezes eu desço do carro, chamo o soldado lá do lado, falo, meu filho, estou errado, estou em falta aqui, eu esqueci. Como aconteceu esses dias, nós, não sei por que carga d'água, o carro da Mills ficou sem IPVA, com uns 2 meses sem IPVA. Aí, uma noite eu lembrei, falei, olha, será que eu vou verificar o IPVA, porque a Mills não olha, né? Ela é muito humilde, muito simples. Ela não vê essas coisas, né, velho? Então, eu fui lá olhar, o trem estava vencido, tinha uns 2 meses estava vencido. Aí, fomos pagar. Pagou, mas agora ainda tem que ir lá, porque outro dia parou o carro dela, perguntou, aí ela liga para mim. Cadê o negócio? Você tinha pago? Tal, sei o quê, né? Eu já tinha dito para ela, paguei, está dentro do documento lá, etc. Se por acaso pedir, você... Mas, algum tempo atrás, você pagava e o Detran mandava pelo correio, o DUT, né? Mandava pelo correio, mas agora diz que não manda mais. Você tem que ir lá no VaptVupt e tirar. Você leva o documento que você pagou e tira. O documento, como é que chama? DUT. DUT. Né? Mas eu até já falei para mim, você foi? Não. Não foi. Ela não foi. Por que ela não foi? Porque ela... Se o guarda parar, o que ela faz? Liga para mim. Na hora... Né? Aí vai, eu não gosto, sinceramente eu não gosto de fazer esse tipo de coisa. Se eu chego, vamos saudar meu filho, infelizmente, tal, você, né, vai nos perdoar aí, aconteceu isso, tal, tal. Está aqui, está pago, mas já, como está no nome dela, só ela pode tirar o documento lá no ou então passar uma procuração para uma pessoa tirar esse documento lá. É só chegar e mostrar lá o documento lá. Até falei, qual o VaptVupt mais tranquilo? Qual é o mais tranquilo? Não lembro, não? Pois é, eu falei, qual o VaptVupt que ela deve ir mais tranquila? É só chegar lá e pegar esse DUT, esse documento. Né? Às vezes a gente vai na embaixada, lá em Brasília, fomos lá... Fica de um lado lá, olhando, né, no... procurar, às vezes deixar Deus fazer as coisas para a gente, deixar Deus agir na vida da gente, deixar de lado essa soberba, esse orgulho, essa vaidade, essa coisa que não tem nenhum valor para Deus, não tem nenhum valor. Muito pelo contrário, Deus dá a sua graça aos humildes. Se a igreja aprender a ser humilde, se a igreja souber ser humilde, você não sabe o tanto que ela ganharia mais, o tanto que ela seria mais exaltada se ela soubesse ser humilde, simples. Se ela soubesse ser simples, ser humilde. Amém? Mas parece que a gente é forçado a mostrar nossa força, é forçado a mostrar nosso poder, nossa grandeza, coisa que para Deus não tem nenhum valor, para Deus não tem valor, para Deus não tem valor, gente, não tem. Pode ter aí, para o vereador, para o deputado, para o senador... Pode ter para o prefeito, para o governador, etc. Pode ter para os donos de empresa, etc. Que olha, que julga, às vezes, a pessoa pela aparência e tal. Mas, então, se você fechou a porta para você aqui, fechou aqui, fechou aqui, uma hora Deus vai abrir a melhor porta para você. Deus vai abrir a porta que realmente seria para você. Porque você esperou em Deus. Lá Maria viveu assim. Ela esperava em Deus. E Deus então atentou na humildade dela, na simplicidade dela, naquela mulher simples, para escolher, para ser a hoje. Por exemplo, Maria hoje. Todo mundo conhece Maria. Aquela menina humilde, simples, não foi exaltada, não foi, né? Aqui fala, né, que ela, Deus a exaltaria, a colocaria, ela seria bem-aventurada, a mulher mais bem-aventurada do mundo. Pegou aquela menina simples, humilde, lá, etc., colocou-a no mais alto, exaltou Maria. Amém? Então é um pecado que nós cometemos. É um pecado que nós cometemos o quê? Não esperar em Deus e querer fazer valer a nossa força, o nosso poder, a nossa autoridade, né? Nosso que é um currículo. Ali, põe o currículo lá, seu nome. Põe no currículo. O que tem no currículo? Tem o meu nome. O que mais? Nada. Tem mais nada. Só eu mesmo. Se você quiser experimentar, experimenta. Se quiser, vamos embora. Tchau. Esperar em Deus. Confiar em Deus. Porque esse poder seu, essa grandeza sua, isso vai apodrecer, sabia? Isso vai apodrecer mais na frente, não vai valer nada, nada, nada. Não vai valer nada. Agora, a sua humildade, você vai com ela para o céu. O seu grande poder é a sua humildade, a sua simplicidade. Eu falei o que, Mateus? 28.
Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma.
Repete.
Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Então, essa grandeza, ó, essa grandeza, esse poder, isso nos traz opressão. Isso nos traz uma vida oprimida, corrida, angustiada. A maioria dessas pessoas que você vê aí, poderosas, tudo... Toma remédio controlado. Tudo. Tudo doente. Pessoas orgulhosas, cheias de vaidade, cheias de o quê? Mostra uma força, um poder danado, mas são pessoas doentes, são pessoas que dependem de psiquiatra, de psicólogo, de mais isso, mais aquilo. São pessoas fracas. Cercadas de médicos. Você quer uma pessoa mais orgulhosa, mais soberba, mais vaidosa, mais isso do que aquele que está lá, embalsamado lá na Venezuela? Que homem mais arrogante, mais prepotente, mais orgulhoso? Onde foi parar o orgulho, a vaidade, a força, a prepotência daquele homem? Onde foi parar? Vai lá. E o povo não sabe separar. O pior de tudo é que o povo ainda não aprendeu a valorizar o humilde, o simples. O povo ainda é iludido, enganado. Presta atenção. O povo ainda é iludido, enganado pelos poderosos. Porque a pessoa... Bastou arrumar direitinho. Esse dia passou um filme aí, um filme não, um reportagem do Roberto Cabrini, não sei o que tal, etc. Essas casas noturnas aí, etc. Que as pessoas sendo barradas na mulher feia. Mulher feia. Você vê aquelas coitadas humildes, elas que estavam precisando de ser, né? Mas eram barradas na entrada e vinha aquela outra fininha, ajeitada lá, passava direto. Não precisa nem identificar, pode passar, tia, né? Nós estamos precisando é dessas lá dentro. Aí chega aquela outra coitada, é barrada na porta. Onde é que você vai? O que você vai fazer aqui? É barrado. Por quê? Porque o povo ainda não aprendeu a valorizar as pessoas simples, pessoas humildes. Não aprendeu ainda a dar valor nos pobres. Entender que Deus ama essas pessoas simples, ajuda um pobre, um necessitado, um humilde, um simples, e você vai ser também visto por Deus. Visto por Deus. Deus vai te exaltar. Deus vai te abençoar. Aí aquele porteiro que está ali, aquela pessoa que está ali fazendo acepção de pessoas, ele vai ter... Você pensa que ele vai ter paz? Se ele pensa que ele vai ter... que ele vai ser uma pessoa sóbria, uma pessoa que chega em casa, não vai encontrar uma casa tranquila, abençoada. Não, ele vai encontrar, ele vai precisar de psiquiatra, porque é uma pessoa doente. Como você falou, filho? Atormentada. Porque ele faz tudo o contrário. Então o mundo faz as coisas, é o contrário de Deus. O contrário da forma como Deus quer. Como Deus quer. Amém? Então Jesus falou: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu tenho certeza que aquela que foi barrada lá e que voltou para casa, certamente chorando, chegou, olhou no espelho, querendo morrer, porque, né? Certamente essa pessoa vai ser recebida por Deus. Se ela entender, ela vai ser recebida por Deus. Se ela quiser, Jesus está chamando ela. Jesus não está chamando aquela que entrou lá para dentro, não. Ele está chamando é aquela que foi humilhada, aquela que foi barrada ali na porta, aquela que foi desprezada. Deus atentou na humildade da sua serva. Deus atentou. Então Deus dá graça aos humildes. Então, se aquela pessoa que foi barrada lá, se ela tiver humildade, ela vai se dar bem. Porque aquilo ali, em vez de ser um mal para ela, foi um bem. Presta atenção no que eu estou falando para ver se vocês entendem, pelo amor de Deus. Aquela pessoa que chegou ali, foi barrada, ela voltou para casa em condição de buscar Deus. Em condição de buscar Deus. De chegar, de chorar, de se humilhar e dizer para Deus: Senhor, por que que as outras são assim bonitas, tal, etc., bem-aventuradas, e eu, meu Deus, aí Deus fala: minha filha, olha, você que é uma bênção, você que é uma bênção, você não sabe tanto que esse corpo seu, feio, horroroso, está te livrando. Você não sabe o tanto que isso está te livrando de tantas coisas. foi bom você ficar nessa situação, né? Vinde a mim. Pois é, vou dar a você um novo corpo, vou dar para você o céu. Quer dizer, se, o que vai faltar para aquela mulher? O que vai faltar para aquela mulher que foi barrada? Humildade. Ela pode ser soberba também. Ela pode ser soberba, chamar a imprensa, não sei o quê, e etc. E arrogar direitos e tal. Aí vira aquela bagunça. Então, servir a Deus não quer dizer que a pessoa bonita não possa servir a Deus, que a pessoa feia não possa servir a Deus, que a pessoa pobre não possa, nem rica. Não. É preciso que tenha humildade. Se ela for bonita e humilde, melhor ainda. Né? Se ela for feia e humilde, ela também tem as suas qualidades. Às vezes Deus pode até exaltar muito mais. Ó. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se eu não tiver oprimido, presta atenção, por favor. Se eu não tiver cansado e oprimido, como é que Deus vai me aliviar? Não. Forte, tá, não tem problema. Como é que tá? Ué? Se melhorar, como é que fala? Se melhorar, estraga. Né? Sei lá como é que é. E aí, não precisa de... Ele não precisa de Deus. Agora, aquele que foi oprimido, e que aquele que foi desprezado, aquele que foi rejeitado, esse precisa de Deus. Esse precisa de Deus. Aquele que disse: olha, minha alma, descansa, você tem tudo aí para você descansar. Eu fiz tudo isso e você, olha, pode descansar, você está... E o outro que não tinha aonde... Não tinha onde cair sentado, não tinha onde morrer. Deus exalta um e dá a sua graça. Aquele que é mais humilde, que é mais simples, gente. Então nós precisamos entender isso. A importância de ser simples, humildes. Procurar. Não, isso aqui vai me colocar, se eu colocar essa roupa, os outros vão pensar que eu sou isso. E eu não sou isso. Amém? Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrarei descanso para a vossa alma. E encontrarei descanso para a vossa alma. Imediatamente. Amém. Outro lugar também importante. Mateus ainda. Mateus. Naquela mesma hora, versículo 1. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Mateus 18, versículo 1. Lê, por favor, filho.
Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem.
Amém. Então, o que é que nós estamos vendo aqui? A importância, qualquer pessoa, ela deve procurar, em vez de engrandecer a si mesmo, ela deve diminuir. Como João Batista fala, dizendo, que eu diminua e ele cresça. Então, qualquer pessoa, em vez de exaltar a si mesmo, se considerar, né, grande, poderoso, tal, se humilha. Isso é que é se humilhar. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. Você é capaz de fazer isso? Olha, eu não sei, eu vou experimentar. Né? Me dá uma vassoura aí, deixa eu passar uma vassoura aqui. Fazer coisas humildes, coisas simples. Procurar ser simples, ser humilde. Deixa que Deus exalte a você. Como Maria, né? Deus engrandeceu aquela mulher de tal maneira que hoje o mundo inteiro chegou a passar, né? Até do limite, passou do limite até o jeito de o que fizeram com ela. Mas não é culpa dela, na verdade. Mas que ela é uma mulher, se tornou uma mulher, exemplo, tornou. Pela sua humildade, pela sua simplicidade, pela sua coragem, pela sua bondade, ela se tornou uma mulher exemplo. Então Jesus chamou ali uma criança e falou, olha, se a pessoa não tiver essa humildade, se não for assim, ele simples, como uma criança, porque, presta atenção, aí chega lá, tem lugar para uma criança lá na Câmara dos Deputados? Não tem. Qual a criança aqui que nós damos ouvido a ela? Qual a criança aqui que a gente ouve? A gente ouve, não ouve as crianças, a gente ouve os adultos. Então, por quê? Porque a criança, ela é simples, ela sai brincando aqui, ela não tem... você põe a roupa que você põe nela, ela vem. Ela é simples, criança é simples. Você não vê uma criança aí empetecada de joias e coisas e tal, você não vê uma criança assim. Criança é simples. E é isso que Deus está falando. Chamou uma criança e falou, eles queriam saber quem era o maior. Jesus falou, o maior é o menor. O maior é o menor. Então, seja o menor. Porque o maior no reino de Deus é o menor. Você é mais simples, mais humilde, menos arrogante, menos prepotente. E assim, Deus com certeza vai nos exaltar. Procurar muito ser humilde, ser simples. Mostrar, como foi falado, mostrar fraqueza e não poder, grandeza, autoridade, orgulho, prepotência, essas coisas que não vai funcionar. Então Jesus chama ali aquele que se tornar, chama uma criança, coloca no meio deles e diz, em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança. Então é uma conversão. Converter é tornar humilde. Converter é tornar uma pessoa simples. Você falou, se não converterdes. E não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Olha a importância que é, gente, a humildade. A importância que é a humildade. Amém? Vamos lá. Provérbios, capítulo 15. É tão feio, pessoa. Oh, meu Deus. Como é feio uma pessoa arrogante, prepotente, orgulhosa. 15. Versículo 33. O temor
do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade.
Repete, por favor.
O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade.
Diante da honra vai a humildade. Quer dizer, a humildade é que puxa a honra. Então, Jesus Cristo, Deus honrou Jesus. Deus não exaltou Jesus Cristo. Não pegou ele e o colocou no mais alto dos céus. Todo o poder de Deus não foi dado a ele no céu e na terra. Mas diante desse poder, dessa honra, dessa autoridade, foi o quê? A humildade. Então, olha, gente. Tenha certeza. Se você vê uma pessoa arrogante, prepotente, soberba, etc., você pode ter certeza que fala para mim aqui, Fê. Você vê uma pessoa humilde, simples, você tem mais esperança de que aquela pessoa seja honrada. Se você vê uma pessoa orgulhosa, soberba, você pode ter certeza que ela vai ser?
Desonrada.
Desonrada. Ela vai ser depois humilhada. Você quer ver? Por exemplo, nós tivemos o caso, quantos pessoas que se exaltam, que se engrandecem, etc. tal, aí depois é encontrada morta com, com overdose. Outras suicidam, né? O fim deles é humilhação. O fim é humilhação. É humilhação. Sabe, é ficar deitado numa cama, sendo trocado, outra pessoa trocando fralda nele. Trocando fralda. Entendeu? Mijando na cama. Eu conheci um senhor, ele se ia na casa dele quando ele era mais novo, aí ele saía mostrando, andando muito devagar e tal, né? Aí saiu, ó, eu fui prefeito de Goiânia, fui isso, fui aquilo, etc. Fiz parte da comissão que escolheu o Distrito Federal, viajamos o mundo inteiro e tal, para poder... E etc, 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 mostrando ali tudo, as homenagens que ele teve, as honras que ele recebeu, e etc, mal caminhando. Passou um tempo, a gente foi, ele já não estava caminhando mais, já estava na cadeira de roda, com incontinência urinária. Você estava andando, ele estava mijando. Onde ele passava, ele estava... Então, aquilo é uma honra? Ou é uma humilhação?
É uma humilhação.
Humilhação. Sabe quem ia na casa dele?
Ninguém.
Ninguém. Nem a família dele ia na casa dele. Sozinho, solteiro. Aí tinha uma mulher que cuidava dele, certamente dava uns tapas nele, né? Tinha uma mulher que cuidava, a mulher ganhava. Porque ela era uma pessoa rica. A casa dele hoje aqui em Goiânia é um museu. Vou falar o nome, talvez vocês até já sabem. Mas é uma honra. Será que ele se sentiu honrado no fim da vida dele? Ou humilhado?
Humilhado. Desprezado.
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 Amém?
Amém.
Muito bem, fala mais.
Amém.
Humilhado, desprezado. Aí o que, que adiantou? Aquela casa todinha cheia de livros. É, parecia tudo era uma biblioteca, tanto de livro, um homem culto para danar, um homem inteligente, um homem tal, etc. E aí, às vezes a gente tinha era pena dele. Eu ia lá com o comandante para fazer a visita para ele, que ele gostava de ir fazer uma visita para ele. Tal. Mas fazia dó, sozinho, nem a família. Nem a família ia lá, queria. Estava só esperando ele morrer para pegar o dinheiro dele. Amém? Sabe por que, que o nosso aeroporto chama Santa Genoveva? Porque a mãe dele chamava Genoveva. Sabe por que, que o hospital Santa Genoveva chama Hospital Santa Genoveva? Porque foi ele que doou o terreno para o aeroporto, doou o terreno para o Hospital Santa Genoveva, doou o terreno para os quartéis aqui do Exército, tudo. O setor chama Santa Genoveva, né? Ele, o Clube Ferreira Pacheco, foi ele que doou o terreno para fazer o Clube Ferreira Pacheco. Pessoa, mas o fim desse coitado foi tanta humilhação, tanto desprezo, que fazia dó. E uma pessoa que não era. Se ele tivesse sido, eu tenho certeza que Deus não permitiria que o fim dele fosse dessa forma. Que o fim dele fosse dessa forma. Amém? Então, se você hoje, agora, acredita que Deus dá a sua graça aos humildes, então seja humilde, meu filho, seja humilde. E que diante da honra, vá a humildade. Se você vê humildade, você pode ter certeza que aquela pessoa será honrada. Você pode ter certeza. Se aquela pessoa for humilde, ela vai ser honrada. Ela vai ser honrada. Porque Deus disse e Deus cumpre aquilo que Ele fala. Amém? Provérbio 18, ainda. Versículo 12. Pode deixar isso aí. Isso aí mesmo, é a mesma coisa, filho. Pega para mim. 1 Pedro 5, 5. 1 Pedro 5. 1 Pedro. Semelhantemente, vós, dê por favor. Ué. Eu estou com um negócio aqui, mandamos você ler. Primeira Pedro 5:5.
Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes.
Então, olha aí, um exemplo para os jovens. Os jovens. Você quer ser feliz? Você quer ser honrado? Seja humilde. Você quer ser uma pessoa exaltada, honrada? Porque o que que vai à frente da honra? A humildade. Então, o jovem, seja humilde. Entendeu? O jovem seja humilde. Oh, meu Deus, como isso é importante, como isso é grande. E hoje o mundo carece de humildade, de pessoas humildes. Se o jovem quiser ser uma pessoa honrada, ele pode ter certeza, se ele for humilde, ele tem a honradez dele garantida, se ele for humilde. O que é uma pessoa humilde, Neto? O que é uma pessoa humilde, Rudá? Hã? Pois é, o que é uma pessoa humilde, filho? O que é uma pessoa humilde? Ué, mas o que é isso? Meu Deus do céu, então eu vou sair daqui triste.
Pessoa simples.
Hã?
Simples, mansa. Mostra, mostra a fraqueza.
Que demonstra?
Reconhece a fraqueza.
É, que demonstra fraqueza.
Que chora.
Não ostenta grandeza. Ele demonstra fraqueza. Ele mostra, por exemplo, você joga futebol... Jogo. Né? Você joga futebol? Você joga. O que é humildade? Você pensa, eu jogo, eu sou bom demais. Eu sou isso, tal, não sei o quê. Eu jogo em todas as posições. Entendeu? Eu sou isso, sou aquilo, etc. Aí o técnico já vê que ele não joga nada. Aí você chega com a chuteirinha dele debaixo do braço. Chuteirinha velha, tal, né? E uma meinha furada. Não. Chega ali, né? Como, por exemplo, Pelé jogava com bola de meia, no campo de areia, campo de pelada, bola de meia. Foi lá que descobriram, foi lá, viu aquele menino jogando lá, os meninos, o Zico foi achado dessa forma também. Então, agora, aquele que o pai pega, o bicho não joga nada, e o pai pega e bota tudo de aí sai, né? Tunuzeleira, caneleira, joelheira, né? Parecendo até que vai, né? E aí leva o pai, leva o menino, paga, põe lá no melhor, porque os clubes não querem saber. Quer? Tem uma coisa é a categoria de base, a outra coisa é a escolinha de tomar o dinheiro dos trouxas, né? Aí põe, aí o menino chega lá. Cabelo já, o cabelo já é igual o Neymar. Se o Neymar pinta de vermelho, ele pinta de vermelho também. Não é o que ele quer, parecer o Neymar. Aí vai, joga nada, fica ali, ó, sendo, às vezes até humilhado ali. Põe para correr o Alisson uma vez. Botei, eu queria por tudo ficar na escolinha, falei, vai para a escolinha. Mas jogador de futebol não é por aí que ele nasce, não. Você quer? Aí ele foi uma vez, duas, não quis ir mais. É porque eles não querem mais, sabe? Vai, só correr, ficar lá correndo o tempo todo, eles não deixam jogar a bola, não. Eles ficam, põe a gente para correr até cansar e corre e vem embora. Aí não quis saber da escolinha. Porque é desse jeito. Então, humilde. Foi com humildade que esse pai levou esse filho para lá jogar bola? Foi? Foi mostrando fraqueza ou mostrando? Então você joga? Vamos experimentar. Não digo para o senhor que o senhor joga, mas... Né? Deixa a pessoa descobrir o seu valor. Deixa a pessoa descobrir essa... Não, assim que vem cá para você ver. Vou mostrar para você minhas coisas. Mostrar para você meus negócios. Mostrar para você etc. Que... Amém, gente? E para servir a Deus, hein? Se não tiver humildade, se não for simples, não tem como, não tem condição de servir a Deus. Amém? Então você leu aí, filho? 1 Pedro 5, 5? Leu o quê? Jovens, sede sujeitos aos anciãos, sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos de humildade. Revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Humildezinho, se mostrar grandeza, força, poder, não é humildade. Não é humildade. É soberba. Deus resiste ao soberbo e dá a sua graça aos humildes, aquele que for humilde, aos humildes, aquele simples. Por isso que o mundo hoje está realmente difícil para a vida dos jovens, para a vida das pessoas, porque a pessoa humilde hoje, no mundo de hoje, ela é muito difícil para ela. Só para servir a Deus mesmo, né, filho? Amém? Se você... Se tiver muita humildade, o mundo não te recebe, não. Você barra na porta. Se for humilde, você é barrado na porta. Mas vamos outro? Efésios capítulo 4. O último. Efésios capítulo 4. Versículo 2. Versículo 1, rogo-vos, pois eu, dê por favor, filho.
Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade.
Toda humildade. Então nós chegamos à conclusão que a humildade é um requisito fundamental para quem quer servir a Deus. E não só servir a Deus, mas quem quer ser honrado na terra, porque a palavra de Deus, ela não serve somente para aqueles que vão servir a Deus, não. Qualquer pessoa que quer ser bem-sucedida, seja humilde. Porque a honra vem atrás. A honra vem atrás. Na frente vai a humildade. E a honra vem logo em seguida. Vem logo em seguida. Amém? Quando o caboclo falou, chamou o meu avô e falou para o meu avô assim, ó, porque naquele tempo não tinha escola, era mestre. chamou meu avô, aliás, o mestre lá chamou meu avô e disse para ele assim, olha, pode tirar o seu pai, pode tirar o seu menino, não precisa mandar o seu menino não, que ele é burro. Ele é burro, ele não aprende não. Aí o meu avô chamou o meu pai, falou para ele, já que você é burro, não aprende? A partir de hoje, quem vai botar a lenha, já falei isso aqui, a partir de hoje, quem vai botar a lenha aqui em casa é você. Então, você, porque naquele tempo era, o fogão era de lenha. Então, meu pai foi, ficou, não pôde fazer outra coisa, porque era burro. Então foi buscar lenha no mato, né, um cavalo, buscar lenha no mato, para manter a lenha lá em casa, porque o meu avô sentiu humilhado quando o mestre chega para ele e fala, seu filho é burro, não adianta mandar ele que ele não aprende. Passou pouco tempo, um senhor, dono de um cartório, né, se engraçou, gostou do meu pai, que era um menino humilde, e levou meu pai para trabalhar no cartório com ele. Futuramente, não é para encurtar a conversa, futuramente o meu pai veio a ser o dono do cartório. Né? E se você vê a caligrafia, vê, sabe, as coisas que ele fazia, você não imaginava que era aquele menino que foi tido como burro e foi humilhado. Então, a humildade vai na frente e logo em seguida a honra. E graças a Deus, eu vou dizer você, o velho foi honrado na cidade. Se você chegar em Perenópolis e perguntar se alguém, se as pessoas mais velhas lá, se alguém conhecia Solon, Joaquim Solon, Fiori Solon, todo mundo conheceu, foi um, né, uma pessoa que Deus honrou, por causa da sua humildade. Estou falando, não quer dizer só que é o fato de ser crente não, gente, é uma maneira de viver, não é questão de ser crente não, é ser inteligente. Não, como? Pois é, às vezes é crente e não sabe, né? Ele não vê que isso é uma regra, é uma palavra de Deus, está escrito lá, não está falando lá que é para os crentes, não. É uma palavra de Deus, está lá no profeta, está lá, a honra é seguida da humildade. Não é? Amém? Amém. Jovens, larguem de bobagem de ser grande, poderoso, tal, ver essa televisão aí mostrando força, mostrando etc. Toda menina, toda mocinha quer ser artista, todo menininho quer ser não sei o quê, quer ter mais humildade. E você tenha certeza que você vai ser, mais na frente, honrado. Se você for humilde, simples, hoje, na frente, você vai ser honrado. Deus vai te dar, vai honrar. Porque Deus dá a sua graça aos humildes. E resiste ao soberbo. O fim do soberbo é triste. O fim do soberbo é triste. Eu falei demais, não falei, gente? Falei muito. Falei muito, enchi a cabeça sua. Amém. Pega o microfone aí. Quem quer falar para nós aí? Pega aí, Pia. Você.
Amém, irmão. Assim, achei muito importante, né? Tudo que foi falado, assim. A importância da humildade, né? E como o senhor começou falando, não tem como servir a Deus sem a humildade, né? É uma condição,
isso,
né? Para servir a Deus.
E humildade quer dizer o quê?
O senhor leu, achei interessante, né? É um sentimento de fraqueza, né?
Sentimento de...
Fraqueza. A pessoa ser mansa, simples.
Simples.
Né? Que são coisas que...
Não ostenta... Força, grandeza.
Força, grandeza. Né?
Não ostenta grandeza. Amém? Amém. Suzane, Deus falou com a irmã.
O Rudá queria falar para o senhor que tem uma esperança para ele. Então,
amém.
Se o bisavô foi burro e teve uma esperança, ele também tem uma esperança. Né? E eu achei interessante, a palavra de Deus, ela não volta para assim, ela é uma verdade,
é uma
independente
verdade.
De quem faça ela. Então eu achei interessante isso. Aquele que faz isso, não tem como Deus não honrar. Então, muitas vezes eu falo isso, que eu aprendi com o Senhor, foi justamente isso. Olha, se o ímpio faz conforme Deus falou, ele... tem o resultado
ele
que Deus falou.
Ele vai ter o resultado.
E às vezes nós estamos ouvindo, e se a gente não faz, e a gente não pode nem requerer isso de Deus. É. Porque existe uma condição, isso que a Adriana estava falando, existe uma condição para ser honrado.
Isso.
Bem no começo, eu ainda falei para o Erickson, falei, Erickson, se uma reunião dessa for falada, falei, isso é só loucura, falar sobre fraqueza, falar que Jesus foi fraco, né? É. Sim, dá a impressão de falar, Jesus foi fraco. Não, ele... Não foi fraco, é você mostrar, né? Você apresentar, a humildade era tão grande que ele não se mostrava poderoso em hora nenhuma.
Hora nenhuma.
E não existiu ninguém mais poderoso que ele.
Pois é, agora quem que deu poder para ele? Deus. Quem foi que honrou ele? Deus. Quando ele falou, levanta e anda, Deus mandou levantar e andar. Quem honrou Jesus foi Deus. Quem honrou Maria foi Deus. É isso. Continua.
Isso mesmo. E a maior dificuldade nossa, justamente, é essa. De crer na palavra.
É.
Porque, principalmente, igual o senhor falou, os dias estão tão difíceis. Não existe lugar para humilde no mundo. Para humildade no mundo. Então, é uma coisa que machuca. Principalmente os jovens. Né? Falar para um jovem, para um rapaz, para uma moça, até para a gente já, que ele vai ser honrado, que ele vai ser... Porque o mundo ele não honra isso, não aceita isso. Só que, com a experiência que a gente tem, até o mundo tá tão raro a humildade, tá tão difícil de ser visto, que até o mundo assim, destoa tanto uma pessoa humilde que... acaba chamando atenção. Até no mundo mesmo. Do tanto que está difícil de ver alguém mostrando humildade, fraqueza. É muito raro, muito raro.
Muito raro. E, como você falou aí, não importa se é crente, o que é que for. É uma regra, é uma palavra de Deus. Deus resiste ao soberbo e dá a sua graça ao humilde. Se a pessoa conseguir ser humilde, ela vai ser honrada. Pronto, acabou. É lei. É lei. É uma lei de Deus. Se a pessoa conseguir ser humilde, ela vai ser honrada. Deus vai honrá-la. Pode escrever. Não importa que ela seja. Não se terá por justo aquele que ouve, mas aquele que pratica. Amém? Está lá. Tinha dois servos. Sai um, você vai servir a Deus? Tá, eu vou servir a Deus, etc, etc. Não foi. E o outro falou, não, eu não vou. Eu não posso ir, etc. Certamente se humilhou e tal. Acabou indo. quem agradou a Deus, o que foi ou o que não foi. O que foi? Amém? Quer uma coisa, Rudá? Não? Amém. Amém, né, gente? Vamos curvar nossas cabeças. Deu para entender? Deu, né? É claro, é possível. Ensina o seu filho a ser humilde. Ensina a sua filha a ser humilde. Né? Seja humilde. Procura ser humilde. Ó, humildade não é pobreza, não, gente. Ficou bem claro. Nós podemos ser humildes. Nós podemos ser humildes e como Jesus era. Minha é a terra e tudo que ela possui. Mas ele era uma pessoa humilde. Ele tinha tudo, não faltava nada e era uma pessoa humilde. Mostrava fraqueza. Era um homem de dores. Era um homem simples. Um homem simples. Como foi Maria, como foi Ana, como foi Simeão, como foram outros homens ali, né? Que se mostrava pessoas simples, que precisava de Deus. Amém, Senhor, nós nos colocamos, Jesus, agradecidos, né, pelo que o Senhor nos tem falado, né, que a gente possa revestir dessa humildade, que a gente possa entender a importância que tem a palavra de Deus na nossa vida, que nós possamos segurar com todas as forças aquilo que o Senhor nos ensina. O mal que nos faz a soberba, o mal que nos faz a grandeza, o orgulho, a vaidade, como isso nos prejudica e o quanto é importante a humildade, o quanto é importante para a igreja, para o homem, aquele que ouve e obedece. Quantas pessoas que ao ouvir a palavra de Deus resolveu agir dessa forma. Pessoas que tinham condições, às vezes, para serem muito mais soberbos, orgulhosos do que nós pensamos, mas que se humilharam diante do poder de Deus, da grandeza de Deus, que foi como Paulo, um homem de títulos, um homem de cheio de honras, mas que resolveu considerar tudo como perda. Resolveu considerar aquilo tudo para poder ganhar as virtudes do Espírito Santo, as virtudes de um homem de Deus, as virtudes de um homem simples, as virtudes de uma mulher, de um homem, de um filho simples de Deus. É isso que nós estamos querendo, Pai. Num tempo difícil, numa hora difícil que nós temos vivido, venha a nós esse reino do Senhor, esse governo do Senhor, de simplicidade, de bondade, de humildade, que nós saibamos cada dia mais viver dessa forma, cada vez mais simples e mais humilde possível. Porque com certeza a Tua palavra é a verdade. Tua palavra, Senhor Deus, não importa quando ela foi dita, ela sempre se cumprirá, né? Seguirá sempre. Seguirá a honra, a humildade. Estará à frente da honra, sempre a humildade. Aquele que se humilhou, aquele que deixou, esperou em Deus, que se entregou ao Senhor, com certeza foi honrado, foi exaltado. Seja assim com a igreja, com esse pessoal que tem reunido aqui conosco, com esse, Senhor Deus, que tem buscado aqui, esperado em o Senhor, procurado fazer, ser lutado, às vezes, contra as suas próprias forças, no sentido de obedecer e crer naquilo que o Senhor tem falado conosco. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor Deus. Amém e amém. Ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor. Amém. Oh, amém, Senhor.
Eternas são as tuas misericórdias.